Na programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos conversando com a Inês Ukelli, presidente da Associação Massa Solidária. Sabermos como está, é um grupo que surgiu, né, durante a pandemia e que foi se fortalecendo, passou a pandemia, o grupo sobreviveu e se transformou numa associação. Bom dia, Inês, um prazer te receber aqui.
Bom dia, Tânia, bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário, especialmente aos nossos colaboradores, aos nossos associados e toda a comunidade esponzense que sempre nos recebe com muito carinho.
Então, como é que está, Inês, todo o trabalho que vocês realizam? A gente sabe que muitas pessoas recebem ajuda de vocês. E eu gostaria também de abordar contigo nessa entrevista o trabalho que vocês fizeram ali durante o período de enchentes, né, que foi além do que vocês já estavam fazendo.
Bom, a Associação Massa Solidária, ela está aqui para somar a comunidade espumosense. Nós não temos o objetivo de nos promovermos enquanto pessoas. O nosso objetivo é ajudar onde a gente pode ajudar. Lá nas enchentes, no primeiro momento, eu lembro que foi na quinta-feira, na quarta à noite, né? Na quinta-feira o pessoal saiu de casa, eu estava em casa, aí o pessoal fazendo marmita, eu tinha uns 10 quilos de massa congelada, que a gente sempre sobra um pouquinho, o pessoal não pega, a gente acaba sempre fazendo uns pacotinhos a mais. Aí eu peguei essa massa e levei lá para assistência. No outro dia, aí a gente recebeu um dinheiro que veio lá da Bahia, a gente comprou ovos, que a gente não tinha, a gente comprou ovos, aí a gente tinha uma farinha em estoque, depois a gente adquiriu farinha, aí nós fizemos naquela semana de sexta-feira até na terça-feira, nós fizemos 120 quilos de massa, que a gente levou para assistência. A assistência também nos doou um pouco de farinha, um pouco de ovos que eles receberam lá. E a gente fez em torno de 120 quilos de massa que doou para assistência. Uma quantia também foi para a paróquia, que eles também andaram fazendo umas marmitas ali. A gente simplesmente nos pediam, a gente fazia. E o dinheiro, então assim, a gente trabalhou na sexta, no sábado, na segunda, e fazia massa, e levava massa. E além do pessoal da associação, outros colaboradores assim se juntaram a nós para nos ajudar a fazer a massa. Assim, pessoas voluntárias, e hoje algumas se engajaram no projeto, fazem parte da associação. A gente também recebeu dinheiro. Esse dinheiro a gente acabou comprando móveis, utensílios para as famílias. Só que não foi assim no primeiro momento. Foi assim depois de quase um mês, porque naquele primeiro momento era muita roupa e a gente ajudou lá no Circo Operário a separar a roupa, ajudou na paróquia, então um pouco a gente estava na paróquia ajudando, um pouco estava fazendo massa, um pouco a gente estava no Circo Operário, cada um ajudou do jeito que podia, onde podia, estava limpando casa de familiar.
Se chegou ao tempo de se pedir que não enviassem mais roupa, de tanta roupa que foi recebida, né, Inês?
Exatamente. Então, assim, mas a gente triava, a gente separava, a gente fazia. Então, aquela primeira semana, assim, foi uma loucura completa. E o dinheiro que a gente recebeu, então, nesse momento, a gente não comprou nada para o projeto, nada para a associação. Esse dinheiro a gente comprou roupeiros para as pessoas, assim, depois vão ver realmente quem necessita, qual a real necessidade. Então, às vezes, as pessoas vinham até nós, às vezes alguém encaminhava para nós, então a gente continua, assim, eu acho que umas 10 famílias estão recebendo massa até hoje, que se engajaram no projeto. Então a gente foi, eu acho que foram, não foi muito dinheiro, mas foi, a gente comprou um roupeiro, 3 estantes multiuso, um balcão de pia, um jogo de sofá pequenininho, que a pessoa não tinha onde sentar dentro de casa. E 3 balcões multiuso para guardar utensílios de cozinha, né? Uhum. Então era o que a gente podia comprar com o dinheiro que a gente recebeu. E os alimentos que a gente recebeu, a gente juntou junto com os alimentos que a Igreja Matriz tinha. Então eles fizeram a cesta básica, a distribuição de alimentos estava lá. Então a gente simplesmente fazia uma troca, né? O que eles não usavam lá, eles passavam para nós e nós passávamos para eles. Então a gente fez uma parceria ali com a assistência também, produzindo massa. Então a gente ali era um grupo todo trabalhando em prol daqueles que estavam necessitando no momento, né?
Era uma situação ali que a gente nunca poderia ter, né, pensado que viria a acontecer, nem com o nosso município e nem com o nosso estado, né, Inês? Graças a Deus passou, mas o trabalho da Massa Solidária continua.
O trabalho da Massa Solidária continua. Hoje a gente se inscreve no... Nós estamos tentando nos engajar em outros programas sociais, né? Enquanto associação com o CNPJ. Então hoje no Sicredi a gente consegue uma verba que a gente consegue a massa mais um quilo. Então assim a gente adquiriu... Eu agora não estou lembrado bem dos números em termos de feijão, arroz. Então a gente comprou farinha, já para deixar em termos de estoque, né? Então ela fica toda em depósito na Cotriel. A gente comprou arroz da Cotriel também, que fica em estoque para não ficar velho. Então a gente vai retirando conforme vai entregando para as famílias. O feijão a gente pegou no Pedrinho. Então também fica lá em estoque, ele vai nos passando o feijão conforme a gente vai precisando, porque o nosso espaço lá junto ao Círculo Operário não é grande e a gente não vai deixar farinha, arroz, as coisas que estragam, fica prazo de validade. Então a gente vai retirando conforme vai precisando. Então hoje nós temos a massa mais um quilo e as bananas que o seu Rodrigo nos dá há 3 anos, né, que são 2 caixas de banana toda semana.
Qual é o critério que é utilizado para as famílias receberem essas doações, Inês?
No início, todo mundo sabe, a gente utilizou o critério, né, para cadastrar as famílias junto com as agentes de saúde. Porque a gente não tinha nem noção, né, de quem realmente precisava. Então, assim, lá em 2021, que a gente criou o projeto, nós tínhamos 80 famílias. Hoje nós temos 56. Tem 40 que é do início do projeto. Então, assim, ó, algumas agora entraram no projeto junto dos atingidos da enchente, né? São famílias ali da Martini. Ah, 4 famílias que eram do projeto voltaram agora no último mês. Que eram pessoas que necessitavam, mas saem, mas voltaram. Então, a gente já conhece essas realidades. E assim a gente não tem muitas famílias voltando a buscar o projeto. E as famílias que nós temos, assim, ó, são famílias. Eles têm alguma renda, sim. Mas a renda deles não dá mais conta. Então nós temos os... A gente diz catadores de latinha, catadores de papel, são diaristas, são pessoas aposentadas, que não tem mais... Condições.
E aposentado sempre tem muito remédio para comprar.
Muito remédio. São pessoas assim, ó, que nem aposentadoria tem, que vivem da cesta básica. Então, assim, são várias realidades diferentes. E assim, ó, se alguém chegar lá e pegar a idade dos nossos contemplados, a idade, assim, é faixa etária de 40, 50, 60 anos. Acho que nós temos 8 pessoas com mais de 70 anos. Só que tu olhar para a aparência e para a doença, tu tá 80, 90 anos. Então, assim, ó, é uma coisa a ser estudada. Porque pessoas tão jovens têm uma aparência tão velha e com doenças tão sérias. Então, é uma prótese do joelho, a outra é uma prótese de quadril, a outra é um ombro, a outra é coluna... E é nesse jeito. Esse ano nós perdemos 4 contemplados que morreram com menos de 60 anos.
O trabalho da Associação Massa Solidária, quando eu fico analisando tudo isso que tu tá me contando, é um trabalho que vem a somar e muito e mostra, né, o quanto Espumoso ainda tem para cuidar da sua gente, né, Inês?
Nesse ponto, assim, tem bastante gente assim, que precisa do cuidado, mas uma coisa que eu percebo, porque eu pouco vou lá no CRAS e entregar a massa. Eu normalmente organizo a questão das finanças, as compras, eu vou empacotar a massa e normalmente eu não subo lá. Eu fico fazendo outras coisas, na verdade, então normalmente quem vai é o Marcos, o Sérgio, a Yara, a Dulce, a Fernanda. E assim, mas quando eu vou, eu percebo assim, essas pessoas são muito carentes também de conversar com alguém. Elas gostam de contar causas. Então, quando eu vou lá para fazer alguma coisa que eu preciso, pegar um cadastro, ver se o cadastro, atualizar o cadastro, ver como é que tá, se aumentou o número de pessoas na família, se diminuiu, aquela coisinha toda, aí eles têm sempre uma história para contar.
Esse é um alerta importante mesmo para a nossa comunidade. Precisamos ouvir os nossos idosos.
Precisamos ouvir os nossos idosos e também as pessoas mais carentes. Porque elas não têm só carência de dinheiro, não. Elas têm
de carinho.
De carinho.
Atenção.
De atenção. Eu digo, a gente tenta fazer um trabalho que nem o pessoal que chega ali, ali no Círculo Operário, quem entrega a massa sou eu. Porque normalmente eu estou lá limpando aqui, organizando ali, normalmente eu não estou quebrando ovo e fazendo massa. Eu sou a que menos trabalha na massa.
Na massa.
Na massa.
Mas o teu trabalho eu sei que é bem grande.
Ah, então assim, ó. Gente, eles têm que conversar, então tu pedir como é que foi a semana, sabe? Como é que tá aquela dor no joelho, como é que tá isso, como é que tá aqui. Gente, eles adoram parar para conversar. Eles precisam disso. Então, eu acho que não é só eles. Eu acho que todo mundo tá precisando um pouquinho desse calor humano, desse afeto. Mesmo as pessoas que vão lá levar um pacote de farinha, aquela história. Gente, sempre tem uma história para contar, alguma coisa para dividir. E eu acho que isso está faltando, esse calor humano que as pessoas... Não sei se foi com a pandemia que nós perdemos isso, ou o próprio estilo de vida que a gente está levando,
exato,
que nos levou a ser um pouquinho egoístas, eu acho assim, ó.
Introspectivos e egoístas.
Eu vejo por mim, eu não visito mais ninguém. Eu encontro as pessoas quando eu saio... Quando eu faço minhas pastoral, aquela história toda.
É interessante isso, porque a maioria das pessoas tem dito, eu converso com o pessoal no mercado. É muito disso. Quem sabe voltar a termos aquele visitar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, né, Inês?
Eu estava escutando uma reportagem. Agora, antes de sair, um cara que pegou e disse assim, está morrendo a geração de ferro. A geração de ferro que dava mais valor do que, em vez de ir na Disney, brincar na praça, visitar um domingo com os amigos, jogar bola, aquela história. É mais ou menos por aí. A faixa etária dos 70, 60, 70, 80, que é diferente da geração dos meus filhos ou dos netos. As pessoas da minha idade já são vós, eu ainda não.
Eu já sou avó.
Então, assim, eu acho que a gente... E eu me coloco nisso. A gente não tira mais o tempo para tomar um chimarrão com uma tia, ou com uma vizinha, ou com aquela amiga querida. A gente se encontra na rua, na missa, ou sei lá onde, no mercado. É mais ou menos assim.
Então, fica esse alerta para a comunidade, Inês. Eu vou ter que encerrar nossa entrevista. Mas, até o final do ano, a gente vai voltar a conversar, porque eu quero que você faça um apanhado aí do que foi, né, uma análise do que foi 2024 para a associação. E vamos continuar falando nesse assunto. Eu acho que a comunidade espumosense precisa, sim, dar atenção para as pessoas mais velhas. Obrigada pela tua participação.
Obrigada, Tânia. Obrigada aos ouvintes da Planetário. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho assim, ó, a Rádio Planetário... Desde o princípio do nosso projeto, foi a nossa grande parceira, a nossa grande incentivadora, junto com a Mereu, principalmente.
Exato.
Na época, né? E eu acho que se não fosse a Rádio Planetário, o Correio do Mate também, né, que fez um trabalho bem bacana conosco, a associação não teria chegado onde ela chegou hoje. Então a gente é sempre muito grata a vocês e é sempre muito grata à comunidade de Espumoso. E estendendo sempre, gente, aquele meio quilo de massa, aquele quilo de massa que cada pessoinha pega lá, é sempre com assim, ó, Deus lhe dê em dobro. Então eu sempre digo assim, ó, Deus dê em dobro a cada um que nos ajuda, que nos mantém vivos. Obrigada a todos.
Tivemos aí a participação da Inês Ukelly, presidente da Associação Massa Solidária, aqui no Giro da Notícia.